Me explica mais uma vez o que a gente está fazendo aqui, no meio dessa frota pronta para batalhar com anjos e demônios, em vez de estar voltando para a Interlúdio.
Pode me culpar, eu sei, a gente escolheu uma péssima hora para visitar esse universo. Mas não daria mais tempo da gente fugir antes do confronto se iniciar.
Você acha que esses otários têm alguma chance?
Talvez, tenha uma facção celestial que quer salvar a humanidade. O problema são as tropas de Miguel e Lúcifer.
E Lúcifer? Aquele cara que parece o Eduardo Spohr?
Esse é o Lúcifer de outro universo, você tá confundindo.
Acho que nunca falaram isso pra eles.
Falar nisso, me lembra de dar espaço pros meninos falarem sobre os livros do Spohr no podcast, tá?
Se a gente voltar, né? Certo, capitão.
Sai pra lá, Gorenta. Prepara o sistema de armas da nave e fica pronta pra gente sair daqui.
Tem uma transmissão chegando daquele general lá.
Então libera aí pra gente ouvir.
Calma. Tá nervoso? Até parece que é caso de vida ou morte. Já vai.
Hoje, no limiar da esperança, no fim do nosso tempo, escolhemos não só acreditar em nós mesmos, como nos outros. Hoje nenhum homem ou mulher vai estar aqui sozinho. Não hoje. Hoje encaramos os monstros à nossa porta e levamos a luta até eles. Hoje cancelaremos o apocalipse.
Puta que pariu! Maldito esses anjos tudo!
Estamos recebendo o sinal dos correspondentes. A transmissão está pronta para começar. Carregando em 3, 2, 1. Transmissão inicial. Bem-vindos ao Multiverso X.
Saudações, exploradoras e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X. Eu sou Ace Barros, seu capitão, e aqui comigo, a minha fiel imediata,
Holly.
Saudações angélicas a você que vai de táxi e a você que prefere Uber. Como vocês estão? Tudo tranquilo?
Holly, quem está aqui comigo para o programa de hoje?
Aqui conosco nosso anjo da guarda mais fofo, diretamente das esculturas barrocas das igrejas de Ouro Preto, Minas Gerais, o senhor Airechu.
Meu Deus do céu. Ai, ai, vocês estão caprichando demais nessas alcunhas aí, tá parecendo certo livro aí que a gente vai falar dele hoje. Mas olá, Rolly, ouvinte, Ace.
Diretamente de São Paulo, um Elohim em busca de conhecimento. O nosso piloto Júlio Barcelos.
Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo. Ace, ouvinte, Rolly.
Então, Rolly, por que nos reunimos hoje neste programa?
Como já devem ter percebido por esse clima celestial e pelo nome e capa deste podcast, hoje nos debruçaremos sobre a obra A Batalha do Apocalipse, da Queda dos Anjos ao Crepúsculo do Mundo, do autor Eduardo Spohr. Quer dizer, vocês vão. Eu vou ali continuar jogando videogame. Digo, cuidando para que os sistemas da nave se mantenham em pleno funcionamento.
Pronto, já que é isso, alcemos voos e vamos para o que interessa. Então, senhores, o tema de hoje é o livro A Batalha do Apocalipse, da Queda dos Anjos ao Crepúsculo do Mundo. É um livro que não é tão recente, mas é um livro que conquistou corações de nerds e não nerds, e principalmente desses dois rapazes que me fazem companhia neste programa. E eles pediram, e atendendo aos pedidos deles, eu dei espaço para essa obra, porque ela também merece ser mais divulgada ainda. Meninos, antes de falar sobre a obra, acho bom a gente falar sobre o autor, e depois a gente fala um pouco da sinopse e a gente vai direto pro papo sobre o livro.
A gente vai falar do A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. Ele é jornalista, escritor, professor, blogueiro, podcaster. E além do A Batalha do Apocalipse, ele também é autor da trilogia Filhos do Éden, que é a continuação desse universo que ele dá início com o livro A Batalha. E também ele é conhecido por ser participante do podcast Nerdcast, um dos mais famosos e um dos mais conhecidos do Brasil, do site Jovem Nerd. O Eduardo Spohr, ele nasceu em junho de 76, no Rio de Janeiro, e por ser filho de um piloto de aviões e de uma comissária de bordo, ele teve a oportunidade de viajar pelo mundo, conhecendo culturas e povos diferentes nessas viagens. Como ele não sabia desenhar direito, apesar de gostar, ele aprendeu a extravasar sua imaginação na escrita, produzindo desde cedo contos, novelas e roteiros, que foi o que deu a motivação inicial para ele escrever esse romance dele.
Sim, e acabou chegando num ponto aí, você tocou nas obras publicadas dele, acaba que voltando um pouco nisso aí, ainda na faculdade, o Spohr venceu um concurso literário com um conto, que foi O Último Anjo. E esse trabalho, publicado lá na PUC, teve um destaque e surgiu de a fagulha inicial, na verdade. Pouca gente tem essa informação, mas é que Batalha do Apocalipse, o Abelon, que já vinha das mesas de RPG, como é sabido por muitos que acompanham o próprio Spohr em outras mídias, mas pouca gente acaba sabendo que o Abelon já tinha aparecido na literatura, nesse primeiro conto lançado pelo Spohr aí. E ele continuou lançando outras obras, assim, pequenos contos em coletâneas, e vencendo alguns concursos dentro da faculdade e pós-faculdade. Mas foi justamente isso que levou ele a continuar a escrever e ver que ele poderia continuar com essa carreira, e chegando ao concurso literário da Fábrica de Livros do Senai do Rio de Janeiro, que ele decidiu se inscrever com um romance, que aí sim foi a primeira versão da Batalha do Apocalipse, e ele foi vencedor e conseguiu publicar alguns exemplares. Acho que tinha uma tiragem de 1000 exemplares, acho que algo assim, talvez até menos, não sei dizer. Mas a partir daí o livro começou a ter uma vendagem bacana, ele conseguiu ir esgotando essa primeira tiragem, e junto com o pessoal do Jovem Nerd eles resolveram fazer uma edição especial e dar início também ao selo do Nerd Books, que foi a primeira publicação literária do Jovem Nerd, que a até então seus produtos na Nerd Store eram camisetas e outros produtos nerds, e resolveu ser o que ia apostar junto com o Spohr nessa. E depois dessa publicação se esgotar muito mais rápido, uma tiragem maior, e ela se esgotar em tempo recorde, isso acabou chamando atenção das editoras regulares, e aí que em 2010 o livro passou a ser publicado pela Record, pelo selo Verus, no caso, da editora Record. E daí vieram outras publicações e a carreira do Eduardo Spohr não parou mais.
Vale lembrar que ele é um autor best-seller, ele vendeu a quantidade enorme do livro A Batalha do Apocalipse, ele chegou a figurar entre diversas listas de mais vendidos durante um bom período de tempo, e isso acabou sendo importante também para o gênero de fantasia dentro da literatura nacional, né? Deu visibilidade para o gênero, que até então era algo de nicho, e a maioria das obras eram de origem estrangeira, mas o Spohr, com a vendagem absurda desses livros, acabou abrindo horizontes também para outros autores, de certa forma contribuiu também para a expansão do gênero de fantasia dentro do mercado nacional.
Dá para ver assim, o sucesso que teve o livro não foi só em território nacional, tanto que ele foi lançado na Holanda, na Turquia, em Portugal. É um livro que, tipo, não se restringiu o sucesso dele aqui, acabou se expandindo aí e se tornando conhecido mundialmente, né?
Então eu acho que isso resume bem um pouco sobre o autor, e vou pedir a Holly então que traga agora a sinopse desta obra sobre a qual nos debruçaremos hoje.
Você não vive sem mim, né? A pessoa não pode nem mais jogar. Digo, trabalhar em paz. Vamos lá. Conforme sua publicação mais recente, a sinopse da obra é a seguinte. Há muitos, muitos anos, tantos quanto o número de estrelas no céu, o paraíso celeste foi palco de um terrível levante. Um grupo de anjos guerreiros, amantes da justiça e da liberdade, desafiou a tirania dos poderosos arcanjos, levantando armas contra seus opressores. Expulsos, os renegados foram forçados ao exílio e condenados a vagar pelo mundo dos homens até o dia do juízo final. Mas eis que chega o momento do apocalipse, o tempo do ajuste de contas. O único sobrevivente do expurgo, Abilon, o líder dos renegados, é convidado por Lúcifer, o arcanjo negro, a se juntar às suas legiões na Batalha do Armagedon, o embate final entre o céu e o inferno, a guerra que decidirá não só o destino do mundo, mas o futuro da humanidade. Das ruínas da Babilônia ao esplendor do Império Romano, das vastas planícies da China aos gelados castelos da Inglaterra medieval, a Batalha do Apocalipse não é apenas uma viagem pela história humana, é também uma jornada de conhecimento. Um épico empolgante, repleto de lutas heroicas, magia, romance e suspense.
Muito obrigado, Holly. Então, senhores, antes de a gente falar até mais um pouquinho para a gente deixar mais claro algumas coisas além dessa sinopse, vamos falar então sobre como conhecemos a obra, como chegamos até ele, o que nos fez ler A Batalha do Apocalipse. Senhor Exu, o senhor faria o favor de ser o primeiro?
Vamos lá. Quando eu me deparei com A Batalha do Apocalipse, eu estava voltando para literatura havia pouco tempo. Eu tinha lido alguns livros do Dan Brown, alguns best-sellers, e por eu ter gostado muito dos do Dan Brown, eu me motivei a continuar lendo. E o A Batalha do Apocalipse tem uma história curiosa com ele. Eu encontrei ele pela primeira vez num catálogo de produtos da Avon. A Avon também tem livros no seu catálogo. E aqui em casa sempre tenho. As vizinhas da minha mãe sempre oferecem pra ela a revista. Fica aqui folheando, acabei vendo o livro. Falei, Apocalipse e tal. A imagem bacana do anjo empunhando a espada na capa acabou chamando minha atenção. Eu já tava assim motivado a continuar lendo, acabei comprando. É através do catálogo da Avon mesmo, uma edição econômica, que é a que eu tenho aqui até hoje. Pouco depois que ela chegou, eu já comecei a devorar o livro. Demorei um pouco porque ele é um pouco diferente dos do Dan Brown. Mas a história me pegou, me cativou, e foi aí que eu conheci o Eduardo Spohr. Foi saber que ele participava do podcast no Jovem Nerd com o tempo, mas até então eu não conhecia o autor e eu comprei o livro por impulso, na aleatoriedade total aqui, sem conhecer nada de antemão e sem nenhuma indicação, só porque ele estava mesmo no catálogo, que por acaso estava disponível na mesa de casa ali, e eu folheei ele do nada.
Achei interessante isso. Seu Júlio.
Eu.
Alguma peculiaridade como Erechu ou algo mais tradicional?
Não, o meu não foi tão peculiar assim, mas o meu primeiro contato com a Batalha do Apocalipse foi pela capa e também pelo marketing que ele estava sofrendo na época, né? Como ele foi um livro que fez todo esse sucesso, quando eu vi ele, sei lá, em meados de 2011, 2012, ele já era um best-seller e nas livrarias, pelo menos aqui de São Paulo, ele estava sempre em destaque. Milhares de cópias vendidas, e no todo aquele pôster, aquela coisa, e me chamou a atenção, tanto o título quanto a capa mesmo, é bem, que nem o Erechu falou, dá essa chamada de atenção. Eu peguei ele uma vez, dei uma lida na sinopse e já me interessei na hora, né? Peguei, depois de um bom tempo, acabei achando alguma promoção que teve no Submarino, comprei ele e embarquei nessa aventura. E você?
A minha foi mais tradicional. Eu acabei conhecendo pelo Nerdcast. Eu já era ouvinte do Nerdcast, conheci o senhor Eduardo Spohr, ainda com a alcunha de Vince Glotto, que ele usava nos podcasts mais antigos, e o próprio podcast sobre a Batalha do Apocalipse e alguns anteriores, em que ele já citava o livro, o próprio Jovem Nerd ou Azaghal acabavam falando sobre e davam aquele incentivo. Mas quando chegou o podcast sobre a Batalha do Apocalipse, que eles praticamente venderam o livro ali, foi um grande publi, apesar de não ter necessidade, porque era livro da casa ainda, praticamente, estava no máximo saindo da casa, não me lembro com exatidão a data da publicação deste cast em específico. Mas foi a partir do cast, a curiosidade nasceu. Eu já lia livros de fantasia, principalmente nacionais. Eu era mais apegado a livros de fantasia nacional do que até estrangeiros, por incrível que pareça. Muita gente acaba sendo o contrário, assim, começando com muitos livros de infantos juvenis internacionais e partindo para livros um pouco mais assim, mas ainda internacionais. Eu já estava nesse fervor do nacional, eu queria ver o que a gente tinha a oferecer. Já tinha lido o Leonel Caldela e o Spohr era um outro nome que apareceu aí e acabou me chamando a atenção. Eu acabei comprando ele e pouco depois eu comprei também os livros do Rafael Dracon, que também estava com aquele boom em cima do nome dele começando a aparecer, principalmente entre os blogs e outras coisas do tipo. Mas aí foi isso que aconteceu. O livro acabou sendo vendido para mim, principalmente com os audiodramas utilizados durante o podcast, as leituras dramáticas dos capítulos. Aquilo, aquela interpretação toda ali, me chamou muita atenção. A escolha das vozes ali para os personagens, para o Lúcifer, para o Abelon, para a Shamira, aquela coisa toda me prendeu e me chamou muita atenção. Aí eu disse, não, quero ver este universo aqui que está me fazendo querer muito. Mas na época já estava esgotado o livro da Nerd Books e só estava disponível já, praticamente, eu acho que pouco tempo depois já estava disponível pela Veros. Que, inclusive, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual edição é a edição de vocês?
A minha eu posso olhar aqui agora. A minha é a 36ª edição. Uma edição econômica, sem orelha, papel bíblia, branco. Edição simplesinha, mas também custou, sei lá, acho que foi R$15 ou R$19, não sei, na época.
A sua, Júlio?
Eu vi aqui a minha edição da Batalha do Apocalipse é a 15ª, foi de 2011. Não foi das primeiras, né? Foi depois, nas revisadas já.
Uhum. A minha é a quarta edição. Foi no ano de publicação ainda, em 2010, quando saiu pela Vera. Por isso que eu tô dizendo. Foi bem no início da coisa. Quando ele começou a estourar ali, chegando na editora tradicional, vendendo muito. A primeira tiragem vendeu, a segunda tiragem vendeu logo, tanto que a minha é a quarta. E isso é o primeiro ano, o ano de início. O que comprova que o livro teve uma boa venda.
Esse meu aqui já é 2012, 36ª edição.
Se pensar que, sei lá, eles apostaram em tirar algumas tiragens de, talvez, 5 mil, 10 mil, não sei, por edição. Dá pra chutar que o livro vendeu muito só esse. A gente não tá falando do resto das outras, da próxima trilogia, por exemplo, que vendeu também.
Eu vi uma reportagem que fala que só a Batalha vendeu mais de 500 mil de exemplares. É muita coisa. Nossa.
Mesmo assim, eu acho um número elevado, um número bem bacana, significante aí.
Sim, agora deixa eu contar até uma curiosidade, porque, como eu falei, eu conheci o livro pela capa, pelo marketing, por toda aquela questão, quando já fazia sucesso. Eu vi também uma pessoa ou outra que pegava e comentava que o livro era muito bom e peguei ele pra ler, sem conhecer o autor e sem saber também que o livro era nacional. Um pequeno detalhe aí, naquele ano que eu li o livro, eu tive duas surpresas, porque eu tava no serviço e uma das minhas colegas de serviço, ela me ofereceu uma troca, né, de livros. Eu ia emprestar um livro pra ela e eu ia me emprestar um também. E nisso eu emprestei pra ela um livro qualquer, ela me emprestou o Vampiro Rei do André Vian. E ela me vendeu muito bem o livro. Quando eu peguei pra poder ler, eu acabei descobrindo que era literatura nacional. E foi o primeiro contato que eu tive com uma obra nacional de fantasia, de ficção. Aquele livro foi sensacional. Tanto que eu li assim, o Vampiro Rei, o volume 1 e o volume 2 rapidamente, logo em seguida. No mesmo ano eu tive a mesma sensação quando eu peguei a Batalha do Apocalipse. Quando eu comecei a ler, só que eu descobri que o autor era nacional, que a história se passava aqui no Brasil. E só anos depois, foi em 2012 que eu conheci, que eu entrei no mundo dos podcasts e comecei a ouvir podcast, que eu fui descobrir que o Eduardo Spohr participava do Nerdcast, que o livro tinha sido lançado primeiramente pela Nerdbooks. Eu não fazia a menor ideia de tudo isso até então.
Isso é bastante interessante perceber que são três contatos totalmente diferentes com a mesma obra. Então, acho que a gente pode falar, já que a gente falou que a coisa instigou e tudo mais, a gente já pode começar a falar sobre a obra, tentar ver as nossas opiniões, saber o que a gente gostou, deixar mais claras as nossas impressões para os ouvintes e tentar instigar nos ouvintes que eles leiam a obra, ou tentar ver com que eles relembrem algumas passagens e queiram comentar conosco também as passagens que fizeram eles gostarem tanto da obra também, ou desgostarem. A opinião aqui vai ser respeitada, cada opinião diferente é válida. Continue conosco que a gente vai fazer um programa bem bacana aqui.
Decidido a eliminar de vez a humanidade, o Arcanjo Miguel ordenou que os Ishin, a casta que controla as forças da natureza, arquitetassem a destruição final. Submissos, eles derreteram as calotas polares e a Terra foi inundada por um volumoso dilúvio. Diante de tanta morte e devastação, uma conjuração teve início. Em sua inocência política, os líderes dessa conjuração foram traídos por outro arcanjo, Lúcifer, a Estrela da Manhã. O único que conhecia o plano dos revoltosos para libertar o paraíso da opressão a que era submetido. Quando o arcanjo sombrio denunciou as ideias revolucionárias, os rebeldes foram derrotados, expulsos do céu e condenados a vagar pela terra. Até agora.
Bem, então, agora que a gente terminou já a apresentação aí de como a gente conheceu a obra, para poder deixar um pouco mais claro para os ouvintes aí do que se trata o livro, o Holly já deu a sinopse aí pra gente, e acho que dá para poder falar do início do livro. Então, a história tem início aqui no Rio de Janeiro, a gente acaba sendo apresentado ao Ablon, que é o personagem principal, e a gente descobre que ele está vivendo no Rio de Janeiro, pois ele é um anjo renegado. O como dito ali no, na sinopse mesmo, os anjos tiveram uma guerra, né, uma disputa, e o único sobrevivente do expurgo que teve, o Ablon, ele é o líder dos Renegados, que é um grupo de anjos que foi expulso do paraíso por ter se rebelado contra o Arcanjo Miguel, não compadecer das suas ideias. É alguma coisa assim que eu queria falar.
Compactuar, compadecer é outra história.
Não
compadecer, ficar com dó das ideias. Que dó dele tentando matar os humanos de barrinho e tudo.
Então, Ablon não compactuava com as ideias, com os ideais e os planos de Miguel, que é um dos arcanjos, né? A gente é apresentado a ele dessa forma, e por conta disso, ali ele foi expulso do céu, perdeu todo o contato, não teve mais. Perdeu todo o poder que ele tinha de sua casta, ele era um general.
Mas após ter sido expulso do paraíso, junto com outros generais da mesma casta que ele, esse grupo de anjos passou a vagar na Terra. Isso aconteceu há muitos anos atrás, em escala de milhares de anos. E durante esse tempo aí, alguns desses anjos foram morrendo, foram perseguidos e tal, eles foram caçados, porque eles eram renegados. E o único que restou foi o Ablon, o líder, como o Júlio chegou a mencionar, o mais poderoso desses anjos renegados. E no momento atual, ele é recrutado por um dos lados da guerra que há entre céu e inferno, porque está na iminência de acontecer o apocalipse. Lúcifer quer contar com o máximo de aliados possíveis numa guerra que está sendo tramada contra Miguel, que é o primeiro anjo, o arcanjo maior lá, o mais poderoso, e o líder lá dos anjos. E Lúcifer quer contar com o apoio do Ablon, que é esse anjo renegado que vive na Terra e que está numa posição neutra de início ali. E ele manda um dos generais dele lá, o Orion, para entrar em contato com ele. Ele sabe que os dois tiveram uma amizade no passado, e ele manda o Orion para tentar convencer o Ablon a tomar partido, a ficar do lado dele nessa guerra que tá para explodir a qualquer momento e que, por acaso, é a que vai desencadear o apocalipse. O mundo também, os governos, estão num ponto de crise, um ponto crítico ali. Isso vai acabar levando a Terceira Guerra Mundial. A gente descobre logo no início do livro que a situação política, a nível global, é de iminência de uma grande guerra. E essa guerra também dá a entender que ela vai coincidir com o apocalipse bíblico.
Isso, e eu acho que é até importante pegar e falar que, assim, para poder deixar um pouco mais claro, no universo que o Edward Spohr cria, Deus, que é chamado de Yahvé, né, ele fez a criação do mundo durante seguindo os 7 dias, né, ele levou 7 dias para criar, 6 dias para criar o mundo, e no sétimo dia ele adormeceu e deixou o comando do céu a cargo dos 5 arcanjos, tendo como líder Miguel, que é o mais poderoso deles. Só que o Miguel, ele acabou criando inveja dos humanos por conta do livre-arbítrio que eles possuem, porque os humanos possuem alma, são os únicos capazes de criar mais vida, gerar mais vida por meio da reprodução, coisa que os anjos não tem como fazer, e isso acabou gerando essa inveja, o que levou o Miguel a criar todo um preconceito contra os humanos e também várias tentativas de fazer acabar com a raça humana, né? Na mitologia do Spohr, os cataclismas que ocorreram na Terra, como exemplo o dilúvio, foram causados pelos arcanjos, na tentativa de eliminar os humanos da Terra. E é por conta disso que o Ablon se revolta, né? Porque ele não compactua com a decisão dos arcanjos de eliminar a raça humana. Ele é expulso do paraíso. E um tempo depois que ocorre esse expurgo dos renegados, né, que é até interessante também falar que ele ocorreu por conta de Lúcifer, que o Lúcifer, ele era um dos aliados, ele é um dos 5 arcanjos também, e era na época aliado do Ablon, tinha dito que ia se aliar a ele nessa revolta, porém o próprio Lúcifer pega e acaba contando pro Miguel sobre essa revolta dos renegados, o que acaba fazendo eles não terem sucesso em nada e serem expulsos do céu. Um tempo depois, o próprio Lúcifer acaba fazendo a própria revolta dele, ele queria tomar o controle, porém ele acaba reunindo um terço da legião de anjos na causa dele, e mesmo assim ele acaba perdendo, e com isso ele é expulso a uma dimensão paralela, que eles chamam lá, que é chamada de Sheol, que vira o inferno, né? Ele é expulso para lá com todos os anjos que serviram a ele, que se tornam anjos caídos e futuramente acabam se tornando demônios, né? Então, por conta disso, tinha até esse momento o Arcanjo Miguel, o Lúcifer tinha batido de frente contra ele e caiu para o inferno, o Ablon também, o grupo de renegados tinham se revoltado contra ele e tinha parado na Terra, e também o Arcanjo Gabriel, em certo momento na história, ele também se revoltou contra o Miguel e quis defender a raça humana, e acabou arrastando também parte dos anjos contra ele para poder fazer essa defesa dos humanos. Então nós tínhamos dos cinco arcanjos, um se revoltou contra o céu e foi expulso para o inferno, que é o Lúcifer, e depois tivemos o Gabriel, que resolveu se aliar aos humanos e também se revoltou contra o Miguel.
Essa batalha do Armagedon que se aproxima, deixando claro aqui que o Júlio acabou falando que o Gabriel se alia aos humanos, se alia não, porque os seres humanos não estão sabendo nada disso. Os seres humanos vivem suas vidas desde o início dos tempos, praticamente isolados dessa história angelical aí. A gente vai descobrindo que um ou outro contato existiu durante a história humana, mas os seres humanos passam a viver normalmente como vivemos hoje. Inclusive, há uma barreira mística, que sim, intitulada Tecido da Realidade, praticamente, que impede que esse contato seja totalmente direto, o contato seja livre. Que os seres do paraíso com seus sete céus transitem facilmente aqui, assim como outras criaturas de outros planos de existência que a gente vai descobrindo durante a história, como o próprio Sheol, que o Júlio falou, tem outros planos que a gente acaba descobrindo durante o contato com a história, e isso deixa os seres humanos isolados. Mas, em concomitância, praticamente ao mesmo tempo em que a batalha do Armagedon entre esses seres celestes se aproxima com esses três exércitos para esse confronto, a gente vai para aquele ponto, como o Erechu falou, que o mundo está condenado e os seres humanos farão sua própria destruição. Então, são praticamente batalhas que não se comunicam, mas, por fim, se tratam do mesmo ápice, o fim de todas as coisas. E aí a gente tem o protagonista relutante, como todo bom protagonista naquela jornada do herói, a primeiro momento relutante em participar, mesmo com a convocação, ele não quer tomar partido, sempre viveu à margem da sociedade, ele aprendeu, inclusive, a esconder os seus poderes angelicais, assim os outros anjos não podem detectá-lo tão facilmente. Ele se vai se meter a partir do ponto em que algo de muito precioso para ele é retirado. E a gente vai vendo aí que esse algo muito precioso para ele é a pessoa com quem ele, durante todos os seus séculos de história, ele passou a conviver, que é a feiticeira Shamir. E aí a gente vai começando a ver o livro ali entre as decisões de Ablon no presente e como ele vai enfrentar essa batalha do apocalipse, onde ele vai se posicionar, como ele vai fazer, se ele vai tomar um lado, se não vai tomar um lado, e no passado, para a gente descobrindo como ele chegou naquele ponto. Quem é Ablon? Desde a sua queda até ele chegar neste ponto onde ele já está praticamente com seus poderes mais plenos, onde ele passou de general decaído, onde ele estava retirado a sua força, até esse ponto aqui, o que ele aprendeu com o convívio com a raça humana, a humanização daquele anjo, que era um ser superior, como o próprio Miguel os declara os anjos, e por isso ele acha que os anjos não devem se submeter aos humanos como era da vontade de Yahvé, e a gente acompanha tudo isso no livro. Passagens memoráveis que, por exemplo, eu quero saber agora da gente, em vez de a gente ficar se debatendo mais em contar a história do livro, falar sobre algumas histórias que marcaram a gente, que vocês gostaram bastante, antes de falar um pouco sobre os personagens, que vale a pena também falar sobre eles. Mas a Erechu ou o Júlio, quem se sentir mais à vontade de falar, qual cena você gostou assim, o que você gosta no livro? Não precisa ser uma cena, mas algo que te chamou bastante atenção.
Eu vou começar aqui contando dessa questão que você até comentou do tecido da realidade. Uma das coisas que me chamou bastante atenção no livro foi a capacidade do Spor de, com o conhecimento todo que ele tem histórico e também de religião, de mitologia e de tudo que envolve o mundo, ele consegue situar a história de uma forma como se ela pudesse de fato ter ocorrido. Eu quero dizer isso, por exemplo, que nem o próprio tecido da realidade é um acontecimento que, se você for pensar por um lado, ele faria sentido, tipo, ele existir. Porque o que ele é? por exemplo, no início dos tempos, a humanidade ela tinha contato com seres místicos, com os anjos, com os deuses que eles próprios veneravam. Durante a história nós vemos os deuses etéreos, que eram entidades normais, só que foram tão veneradas pelos humanos que acabaram se atribuindo a posição de deuses, né? Ganharam poder, ganhavam força por conta da fé dos humanos. E com o passar do tempo, os humanos, como não tinham como fazer frente a essas forças celestes, essas forças místicas, eles acabaram criando meio que medo dessa, vamos dizer assim, dessas espécies. E procuraram se isolar e parar de ter contato com elas. Essa falta de contato, esse isolamento, essa perda da fé, acabou gerando inconscientemente essa barreira mística que é o tecido da realidade. E é algo que, se você for, enquanto eu estava lendo, eu ficava pensando, nossa, isso realmente poderia ter acontecido, entendeu? É um negócio que tem um sentido, assim, não é um negócio que você pensa que pode ser puramente ficção. Se você for ver por um lado, assim, isso eu achei legal.
Um ponto que eu acho que vale destacar sobre o tecido da realidade também é a questão da fé. Se você acredita, se você tem fé naquelas entidades sobrenaturais ali, isso, a sua fé facilitaria o contato com elas. Então, numa região onde o pessoal se junta para fazer algum culto religioso para alguma entidade, o tecido da realidade ele é mais fraco, porque aquela região fica mais propícia ao contato com o sobrenatural. Mas ao longo do desenvolvimento da humanidade também, o ser humano se voltou mais para ele, seja através da filosofia, seja através do desenvolvimento de tecnologia, da escrita, da agricultura, ou até as tecnologias modernas também, a gente meio que perdeu esse contato com o mundo natural, com o mundo místico, e a gente se foca mais em outras coisas. Então isso explica porque o tecido da realidade é tão denso nos dias atuais, nos tempos atuais. E até um dos fatos que acaba servindo de prova de que o apocalipse está próximo é que o tecido da realidade ele começa a se tornar mais fraco em todo mundo. Ele começa a perder força e densidade. Então esse é o momento em que o mundo sobrenatural e místico ali vai estar mais propício a entrar em contato com o mundo terreno, o mundo da ralé ali, que é a Terra, né? Isso logo no início do livro já é destacado já como um dos sinais de que o apocalipse está próximo.
De certa forma, assim, se a gente forem olhando por outro lado, dá para poder interpretar assim. O apocalipse vai acabar com a raça humana. E com isso, o tecido se desfaz, porque não vai ter mais raça humana, não vai ter mais inconsciente coletivo para poder gerar ele. Então, como a raça humana estará se destruindo nesse apocalipse, e nisso o tecido acaba sendo destruído pouco a pouco, né? Até chegar enfraquecido pouco a pouco, até que chegue o fim dele. Pelo menos eu interpretei dessa forma.
Sim, sim, mas ainda sobre o tecido da realidade, a gente pode parar para analisar que não é um conceito do Spohr. Tipo, não é um conceito que o Spohr soube trabalhar, como você mesmo falou, a partir dos conceitos que ele encontrou, sobre as pesquisas sobre religião, sobre história, essas coisas, mas também do contato que ele tem com o RPG, porque o próprio Spohr, em seus podcasts, em outras entrevistas, acabou falando que o Batalha do Apocalipse vinha do RPG, e principalmente do sistema que ele usava para a interpretação desse jogo, que é o World of Darkness, que era a base do vampiro, a base do lobisomem, e eles têm regras, praticamente, e conceitos de trabalhar essa coisa do tecido da realidade também dentro desses jogos de RPG. Ele acabou trazendo um pouco desse cenário, que era a base dos seus jogos, para transformar em um elemento da sua história, e ele soube retrabalhar esse elemento para torná-lo integral na sua história e que fizesse sentido, como o Júlio falou. Ele faz totalmente sentido dentro daquela coisa, os elementos, a construção dessa parte da história é bastante forte e sólida, justamente porque tem uma estrutura base sólida e ele soube retrabalhar para que ficasse tão crível e fosse a cara do cenário que ele acabou construindo ali.
Bom, a parte do livro que me pegou muito foram os flashbacks em períodos históricos diferentes, né? O livro ele tem essa linha narrativa principal no presente, mas a construção do Ablon é feita ao longo de vários capítulos em flashback. E eles são longos e você acaba praticamente lendo vários livros em um só. Ele te propicia uma viagem assim, ao longo da história que até então eu não tinha experimentado com a literatura e foi uma das coisas que mais me agradaram no livro. É principalmente a parte em que você passa na Babilônia, que tem a construção da Torre de Babel. Tem um arco muito grande dos protagonistas com a Shamir, essa Torre de Babel. Lá eles já fazem de cara um primeiro inimigo poderoso lá, que é o rei Nimrod e o seu feiticeiro Zamir. Todo esse primeiro arco me cativou muito, mas não fica só nele não. O livro passeia pela Roma Antiga, ele vai até a China, a própria Jerusalém também é palco de aventuras do Ablon. Na Inglaterra também, na Idade Média, os personagens dão uma passeada naquela terra mística das fadas de Avalon, daquela região ali. Então todos esses momentos de flashback assim me cativaram muito, porque o Spore ele detalha muitas coisas de história no livro. Então você acaba fazendo uma viagem realmente. Não que o livro tenha sido fiel à história, história com H, mas só dele te contar aqueles elementos ali, de você imaginar como é que era a rotina, um palácio na Babilônia ou na Roma Antiga, você já fica um pouco curioso. É um livro que desperta a sua curiosidade. Se você não sabe como eram esses lugares ou nem tem noção, o livro te dá uma ideia ali e te faz ficar curioso e ir atrás de mais fontes de informação sobre isso. Nessa parte ele é muito rico e acaba aguçando a sua curiosidade mesmo.
Eu acho legal assim, porque, por exemplo, nessa parte histórica e dos flashbacks, o Spore ele consegue inserir a ficção dentro desse período histórico de uma forma muito boa. Ele inclui na própria parte da destruição da Torre de Babel, como essa destruição ocorre. Ele consegue inserir assim uma forma de como ocorre ali a queda da Babilônia, a destruição da Torre de Babel, e vamos dizer, no conceito histórico ela foi contada de certa forma, no conceito do Spore ele é contado de outra forma, só que assim, fica crível a forma como ele conta. Ele tem uma criatividade tão boa que te pega, te conquista, que ele te passa essa história, né? Você fala, caramba, não dá pra mim saber se foi desse jeito mesmo ou não, mas se tiver acontecido desse jeito, ficou muito bom. O arco da Babilônia também é muito importante dentro do livro, porque é onde nós somos apresentados a Shamira, né? Onde o Ablon conhece ela. Tem também todo o início do relacionamento de amizade e companheirismo entre os dois, né?
Sim, então aproveitando o gancho de vocês aí, que vocês acabaram falando sobre a questão histórica, deixando claro que é um livro fantasia e não um romance histórico, que apesar de a gente acreditar que dentro daquela realidade a gente acabar imergindo nesse conteúdo e dentro da imersão a gente acreditar que ocorreu daquela forma, a gente parar que todos os detalhes não são exatamente aquilo, é bom que o Spore teve uma pesquisa aprofundada sobre o tema, mas vamos a gente procurar outras fontes sempre, pra gente não acabar caindo como tem uns malucos aí que o Spore sempre acaba citando, que acredita que o Spore escreveu algo verídico.
Na minha cronologia pessoal, foi o Ablon responsável pela queda da Babilônia. Não, foi não.
Não, acho que é claro, tá deixando bem claro aqui que o livro é a ficção, né? Ele pega acontecimentos da história e insere essa ficção ali dentro para poder tornar aquele acontecimento crível dentro do universo dele.
Para enriquecer a construção daquele universo. Não só focar no personagem, para mostrar essa jornada e os contatos que ele teve através do tempo e enriquecer tanto a construção do seu personagem quanto a enriquecer do seu cenário. Que é muito importante deixar o cenário coeso. E isso não era exatamente isso que eu queria tocar agora, mas já que chegou a esse ponto, a coesão é algo que a gente pode dizer que não falta na coisa. A obra é bastante coesa, né? A gente não fica saindo da imersão por causa de um ou outro acontecimento de não, meu Deus, isso aqui tá muito irreal. Dentro da construção da coisa, tudo é coeso a ponto de você não se incomodar pela construção do cenário da história. E isso não é um fator que vai te incomodar.
Acho que ajuda bastante também o fato de ser do livro se passar na nossa terra, na nossa história, ao menos como a gente conhece, ou imagina que tenha sido. Ele se vale de licenças poéticas, é claro, para inserir certos elementos nele, mas ele não precisa de te explicar de novo, ou então de criar todo um novo mundo, que você vai ter que entender todo o funcionamento dele do zero. Não é tipo como conhecer a Terra-média. Ele é a nossa própria terra, a nossa própria história. Então a gente meio que já tem noção de como funciona, como são as coisas, quais são os continentes. Então fica mais fácil dele trabalhar outras coisas que não isso, sem detalhar demais em coisas desnecessárias. E também se aproveitar de conhecimentos de ciência comum que a gente já tenha. Apenas trabalhando, inserindo novos elementos fantásticos ali que vão contribuir para a narrativa que ele está contando, né?
Mas talvez pare para pensar só por um momento que, justamente por ser um mundo que a gente já, teoria, já conhece, que qualquer deslize é mais fácil de ser notado. Em uma realidade criada, uma coisa louca é mais fácil de ser aceita do que uma realidade que você está acostumado.
É um bom ponto. Mas mais um positivo para ele, mas não.
Mas é um ponto positivo para ele.
Eu não soube usar essa frase.
E logo o que eu ia falar é que o que eu gostei dessa obra é a forma como ele trabalha não só essa parte histórica, mas como a parte mitológica. Ele reconstrói uma mitologia que a gente já está acostumado, justamente porque a gente vive numa sociedade católica. A gente tem, mesmo que não todo mundo seja praticante, ou seja de um braço protestante daquela mitologia judaico-cristã, você ainda tem contato com essa base desde criança. Você tem aquela coisa, você sabe quem é Jesus, quem é a figura de Deus, os anjos, o que são, tem um conceito na sua cabeça, e essa reconstrução continua sendo fiel, de certa forma, ao texto base, mas a forma como ele retrabalha esse tema é muito bacana, e ele não deixa como a mitologia sendo algo único, essa mitologia sendo algo único. As outras mitologias que a gente estudou durante a história humana, a gente parava nas nossas aulas e via que outras sociedades louvavam outras divindades, essas coisas, e aquelas divindades também estão presentes, e você vê como que as guerras etéreas, onde os anjos e os seus exércitos combatem as divindades, você vê em determinados momentos do livro o aparecimento de divindades na China, onde elas são mais fortes, onde aquele povo acabou acreditando mais em seus próprios deuses do que naqueles deuses cristãos e naquelas figuras da mitologia cristã, e elas não tiveram como vencer naquele país, por exemplo. Mas em outros lugares isso foi decaindo, alguns deuses e algumas figuras de outras mitologias acabam se retirando, como o Erechu acabou falando da própria Avalon. Em determinado momento, eles, na Inglaterra medieval, ou seja, depois já de mil e pouco, ou talvez antes, mas depois do aparecimento de Jesus, ainda algumas figuras ainda existiam, dragões, fadas eram presentes no mundo. Mas a forma que a humanidade vai avançando para sua modernidade, para mais longe daquela coisa, esses seres vão se retirando para seu próprio mundo. O contato entre o mundo humano e os outros mundos vai diminuindo. E é tudo explicadinho, tudo fica coeso. Ah, é porque é um livro sobre anjos, e é só, não é só sobre anjos. Os anjos são o ponto central, sim, que movem a história, mas as outras coisas estão presentes. Tanto que o próprio Spohr vai retrabalhar essas outras coisas mais pra frente. Nos outros livros dele, a gente vai ter a presença de divindades de outras religiões, tomando papéis importantes também. Inclusive, é algo que me instiga, e eu quero ver também, isso é totalmente off-topic, quem sabe ele trabalhar com outro, dentro desse mesmo universo, trabalhar com personagens pertencentes a outros grupos, outros deuses, outras coisas do tipo, ao próprio ser humano dentro de determinada época. Seria algo bacana de ver também. Mas em si é isso, é a coisa que mais me fascinou. É como eu digo, eu sou apaixonado por cenário, repito todo episódio que é possível, eu sempre aproveito para falar. Então, a coesão do cenário, como a pessoa utiliza na construção da coisa toda, me chama muito a atenção. E eu acabo destacando isso como um ponto muito positivo dentro da obra do Spohr.
A gente percebe lendo o livro que ele não é excludente e ele não limita a mitologia dele apenas a judaico-cristã, né? Que apesar de ser a central ali, é o foco da narrativa, é a mitologia da qual ele bebe mais, se inspira mais, mas as outras estão presentes e têm o seu papel, têm a sua importância e acabam tendo influência também em alguns dos eventos que acontecem ao longo do livro. Isso é mais um ponto positivo também. Ele costura esse monte de mitologia, esse monte de deuses, panteões, de uma forma coesa, coerente, que faz sentido dentro do universo que ele criou ali.
Outra das nações aí que acaba tomando muito, tem muita importância na trama do Spohr, é a questão de Atlantis e Enoque, que ele é bem trabalhado durante toda a tetralogia dele, né? E os personagens têm bastante importância. Tanto Atlantis quanto Enoque eram as cidades humanas com maior poder, né, na Terra, né? E que faziam também frente a... Elas guerreavam entre si e também faziam frente aos anjos, assim, de certa forma, né? Procuravam sempre formas de se defender e de conseguir contra-atacar esses seres que estavam tentando destruí-los ali a todo tempo, né? Atlantis, pelo menos pra mim, sempre foi uma... algo que me chamou, a história de Atlantis sempre me chamou a atenção, e a forma como o Spohr trabalhou ela nessa tetralogia ficou interessante, ficou inovador, diferente do que eu já tinha visto, me conquistou também esse lado.
Miguel deslocou seus exércitos para a fortaleza de Siongene. A grande batalha se aproxima. De que lado você vai ficar?
Você já me traiu uma vez, Lúcifer. Eu escolho o meu lado.
Uma jornada pela história.
Daqui eu enxergo as torres da Babilônia.
Vamos embora, Ablon! Os turcos estão invadindo Constantinopla!
Antigos inimigos se enfrentarão.
Tem muita coragem de vir aqui desarmado.
Não estou desarmado.
Deus está morto!
Deus está vivo!
Fique comigo, general.
Este é o fim da humanidade.
A maior batalha de todos os tempos.
A guerra começa esta noite.
O que é que vocês acharam da forma que esses outros elementos, fora os anjos, são trabalhados no livro? Eu acabei falando das divindades, eu gostei da forma como os outros seres mitológicos, mas o papel dos seres humanos, como os seres humanos são trabalhados no livro. Especialmente a gente pode partir da própria Shamira, que é a personagem humana com mais destaque na obra.
Eu diria que é a única, né? Não me lembro de nenhum humano relevante, ao menos em A Batalha do Apocalipse, não. Mas a Shamira cumpre bem o papel de representar os humanos ali, apesar dela ser uma humana nada convencional, porque ela é uma necromante, ela é estudiosa de magia e de ciência, é dona de uma inteligência e de uma determinação fora do comum, tanto que ela consegue, com esses estudos e com os feitiços e encantamentos que ela vai descobrindo e aperfeiçoando ao longo do tempo, ela consegue estender a vida dela indefinidamente, sendo praticamente uma imortal ali. A gente conhece ela na antiguidade, na época da Babilônia, e ela ainda tá viva e tá vagando pela terra ainda, atrás de relíquias, pesquisando e tal. É uma personagem fascinante, assim, uma das que mais me chamaram a atenção, mais até do que o próprio Ablon, que é o herói ali, mas ela não fica devendo em protagonismo em momento nenhum. Eu acho que o foco do livro ficou totalmente nos anjos, mas as questões humanas ali, elas não deixam de ser trabalhadas, porque os anjos, eles também têm os seus conflitos, têm as suas motivações, e como são muitos, dá tempo do Spohr trabalhar tudo enquanto é tipo de personalidade, de motivação ou de virtude ou falta de virtude que a própria raça humana tem nessa raça celeste e superior dos anjos. E não só eles, também tem os demônios caídos de Lúcifer, e ele consegue explorar bem. Se você fizer paralelos assim entre essas criaturas e os humanos, você vai perceber que eles não são assim tão diferentes. Então, por mais que seja um livro de fantasia que foque nessas criaturas místicas, sobrenaturais, na verdade é um livro também que fala sobre questões humanas ali o tempo todo. Ele fala de honra, fala de superação, fala de resistência e se persistir naquilo que se acredita. Até o Ablon mesmo é o maior exemplo disso, dele persistir naquilo que ele acredita, não importa as consequências daquilo. Então, você consegue extrair muito ensinamento humano, muita humanidade dessas criaturas sobrenaturais ali. Então, eu praticamente não senti falta dos humanos, pessoas comuns ali no livro, porque eu tinha isso o tempo todo na figura dos anjos ali, dos protagonistas, dos vilões.
É legal você ter comentado isso, porque os anjos, eles são, como já mencionei, eles não têm o livre-arbítrio. A falta da alma, de possuírem uma alma, gera eles ali, eles são guiados pelas castas deles e pelos princípios que a casta traz. Por exemplo, o Ablon, ele é da casta dos querubins, que são uma raça guerreira, então ele é impetuoso, ele é uma pessoa que respeita a hierarquia, e eles têm, de certa forma, assim, eles são presos a essas ordens e a essa lealdade que eles possuem, né? Eles não conseguem, eles não têm o livre-arbítrio, eles não conseguem contrariar isso. E ele trabalha, ele trabalha bem essa parte de explicar como funciona essa as castas e também essa dificuldade, essa diferença, essa falta de livre-arbítrio deles, nesse capítulo da Babilônia, quando ele conhece Shamira, porque a Shamira em diversos momentos pega, questiona ele por que, que ele não age, por que, que ele não toma uma atitude, e ele fala que ele está seguindo apenas o princípio da casta dele, né? Não consegue fazer algo diferente daquilo. E já falando da Shamira também, eu acho que ela, como a Erichu falou, ela não deve nada em protagonismo nesse ponto. Eu acho que o Spohr também trabalhou bem essa dualidade ali, intercalando entre o Ablon e a Shamira, ajuda toda que a Shamira dá pro Ablon, e a gente vai ver que até o final da história, ela é um ponto focal, ela é um ponto principal da história, ela faz a diferença, é uma personagem muito forte, muito determinada, muito poderosa, que até a forma como ela chega a ajudar o Ablon em certo ponto da trama é essencial para ele em dois momentos, e para ele sobreviver, para ele conseguir passar pelas dificuldades que são impostas. Então eu acho que assim, realmente não teria como colocar muitos personagens humanos importantes dentro da trama, até por conta do foco que ela tinha nessa parte do apocalipse, né? A gente acaba tendo um trabalho maior disso quando é abordada a história de Enoch, de Atlantis, nos outros livros deles, né? Mas o foco é os anjos, e você não se sente incomodado com isso em nenhum momento, pelo menos eu não me senti.
Mas, já indo para essa parte aí de que, vamos falar se você tem um personagem favorito nessa história, já que a gente tá entrando nos personagens, falando aí.
Dos personagens ali, o meu favorito acabou sendo a Shamira mesmo, porque era a única humana ali, ela acabou chamando minha atenção logo de início por ela ser muito inteligente, ela acabou driblando ali a própria morte ali, prolongando a vida dela, e eu acho que ela foi fundamental no desenvolvimento do Ablon, porque no início lá, quando a gente vê ele, logo que ele foi expulso do céu lá, após a rebelião lá, ele é um personagem é praticamente atado à sua condição ali de querubim, de guerreiro, de preso à hierarquia militar ali. E conforme a narrativa vai passando, ele e a Shamira vão desenvolvendo um relacionamento mais próximo, de companheirismo. Ela também vai despertando um pouco de humanidade nele. Eu vejo ele muito diferente do personagem que ele começa, como renegado, até o final dele ali, que ele já tá no Rio de Janeiro já. É um personagem que mudou muito, que aprendeu muito, que cresceu muito. Em grande parte, eu acho que ele deve isso a Shamira, que foi a personagem que mais despertou a humanidade nele ali. Se ele consegue ir um pouco contra a natureza dele de casta ali, eu acho que é por causa da Shamira. É ela que desperta essa humanidade nele, é o que faz ele crescer como personagem e chegar ao final do livro pronto para confrontar com o Miguel e a própria questão do apocalipse mesmo. Ele consegue tomar um lado que não é o lado apenas da natureza de casta dele, mas sem a Shamira ele não chegaria lá. Então ela é minha personagem favorita do livro.
Mas sim, a Shamira é um personagem muito interessante. Você vê aquela coisa e vê como o acidental também é importante na vida dela. Porque enquanto ela era uma simples feiticeira lá no início, e quanto menos feiticeiro vai tendo durante a história, mais poder ela recebe. Enquanto os feiticeiros estão se matando e os Amita matando outros feiticeiros, o poder vai sobrando para ela até o momento que sobra ela e os Ami, e depois o poder todo, tipo, a maior feiticeira da face da Terra é ela, mesmo que ela não tenha estudado ou feito tudo para merecer isso. O acaso também torna ela bastante poderosa, e ela depois vai aprender a conviver com todo esse poder, que ela vai ter toda essa responsabilidade, ó, a última feiticeira da Terra. O acaso também é uma coisa que tá na história, né? Tudo é proposital, nem tudo é uma epopeia, nem tudo está escrito, ó, o apocalipse vai acontecer. E justamente isso acontecer com um ser humano é algo que faz bastante sentido naquela brincadeira do livre-arbítrio, essa coisa das castas terem a sua programação, se a gente pode se dizer, e o ser humano ser livre para construir a sua coisa. Na falta da palavra, é quase poético essa coisa do acaso e do livre-arbítrio casarem tão bem. Mas, Júlio, e personagem que você imagina?
Eu não tenho um personagem favorito ainda, assim, pra poder dizer. Eu gostei muito tanto do Ablon quanto da Shamira. Eu acho que os dois foram trabalhados de uma forma muito boa durante o livro todo. Eu acho que dá pra mencionar também da parte dos próprios antagonistas, assim. Eu gostei bastante do Orion, o rei caído de Atlântida. A história também que envolve o Amael e o Azael, que são dois destins do fogo, o senhor da, um das, da lava e o outro do fogo, que cuidavam do... também um deles acabou decaindo ao inferno e o outro, que era seu aprendiz, o enfrenta no, no, na batalha final. Acho que essas sub-histórias também pequenas que foram bem trabalhadas também dão mais consistência, dá mais empolgação no, dentro da história como um todo. Não é só, embora sim o protagonismo seja ali do Ablon, a Shamira tem a sua participação também principal ali, tendo aparecendo em boa parte da trama, tem alguns momentos que alguns outros personagens aparecem, tem ali sua história, uma história simples, curta, contada, mas que também te cativam ali naquele pequeno momento de trabalho que eles têm.
Eu acho que eu vou te acompanhar nessa, que eu acabo não tendo personagem favorito nesta brincadeira, mas sim, o universo é o meu personagem favorito daquela coisa. Volto para aquela maluquice que eu digo que os universos acabam sempre me chamando mais atenção do que os próprios personagens da história, mas é verdade, a construção de mundo faz com que eu me apaixone mais pelo universo em si do que sobre um ou outro personagem. Mas para não ficar fora do tema, eu gosto muito do Arcanjo Gabriel, gosto de suas tropas. Tem alguns personagens que aparecem pouco, mas são bem trabalhados ali, são cativantes. E o Lúcifer também tem seu carisma, tem o seu charme, não dá pra
sua
negar.
Lábia.
São personagens que a gente acaba amando odiar, junto com aqueles outros personagens, tipo, amar odiar, como o próprio Polion.
Esse eu só odiei, esse eu não amei momento algum.
Eu também não.
Não, eu não disse que. Eu não disse que você ama o personagem, você ama odiá-lo.
Só odeio.
Você não odeia por odiá-lo.
Você não consegue gostar, não.
Não é um ódio. Não é um ódio. Não é aquele ódio velado, se odeia. Você ama odiar aquele personagem. Sem aquele personagem, você não teria a sua história. Você gosta de odiar ele. É isso que eu tô falando, que eu quero dizer com amar odiar. Você gosta de odiar aquele personagem. Seu personagem que você que faz parte da trama, faria muita falta você ter aquele vilão ali nojento. Ai, apesar de que a construção de ele mesmo sendo aquele vilão, não seria algo que eu odiaria tanto. Eu entendo ele como vilão, mas você tem que bater nele e fazer as porras todas nele. Porque ele é o vilão que quer ser vilão, ele é o maníaco, o maluco. Ele chega a tanto de ódio por ele.
A mim não falta ódio. Com relação ao Polion, não.
Ah, não.
Ele realmente, toda vez que ele aparecia... vamos ser bem sinceros. Toda vez que ele aparecia, ele já me dava desgosto ali. Por mais que ele tenha sido o arco-inimigo ali do Ablon, ele tenha sido um obstáculo que o Ablon teve que superar ao longo da narrativa, a personalidade dele, essa loucura suicida que ele tinha, assim, não me atraía, não, em nada, assim, não me cativava nem como inimigo a ser superado ali.
Eu acho que, assim, tem algumas histórias que onde os vilões são trabalhados e eles têm uma motivação para serem vilões. O Apolion não tem motivação nenhuma.
Até porque também se a gente considerar a natureza dele, a natureza dele é aquela ali, mas é uma natureza tão, tão, tão cruel, perversa.
A personalidade assim, a personalidade dele não é trabalhada de forma que traga essa proximidade pra mim.
É isso, mas não é por questão de proximidade com o leitor, é questão de você entender o vilão.
Na narrativa ele é necessário.
Presta atenção. Os anjos guerreiros todos queriam guerrear. A função dele é guerrear. Ele abraçou a sua função. Ele queria guerrear e matar.
Aí que é o problema.
Isso. Não é o problema. O Coringa tem menos motivação ainda. O povo ama o Coringa.
O povo é louco.
Não, é essa a questão. Não é questão de você se aproximar do vilão. É você entender a motivação. Entender o papel dele na história. É essa a questão só. Sim. Que eu tô falando, entendeu? Não é se ele é bem construído ou suas motivações. O Ablon é uma coisa que foge daquilo ali. Mas muitos outros guerreiros da história querem ser guerreiros. Mesmo do lado do bem. O próprio Miguel, no seu ciúme, nas suas coisas, tem a sua motivação lá, do ciúmezinho da coisa ali. Mas ele é um guerreiro, ele quer pau, ele quer porrada. Os outros guerreiros que aparecem do lado do Gabriel... Ah, eles estão lutando por uma causa, eles estão motivados por uma coisa, mas a motivação do Apolo é simplesmente a destruição. Não à toa ele tinha esse tipo de alcunha.
O anjo destruidor.
É isso aí, tipo, o que fazia ele feliz era destruir. Não é tão longe do que muita gente quer também. Quer ver o circo pegar fogo.
Ai, ai.
Tem gente que só quer ver o circo pegar fogo.
Mas eu acho que sim, eles são... Todos são... Tem ali o seu trabalho, de certa forma, né? É até legal também, outro ponto que eu gostei é... O céu, ele é trabalhado numa hierarquia, possui 7 céus, cada um ali, cada céu deles tem uma função, que nem Tsafon é apenas o lar dos arcanjos, onde fica o monte de Tsafon, onde repousa Yavé. Tem o primeiro céu, onde que o Gabriel está reunido com suas tropas, o segundo, que é a Gerena, e no inferno, eles tentaram fazer uma hierarquia parecida com o céu, só que ela é toda caótica. Quando a gente é apresentado em certo momento, Lúcifer tem uma reunião com os duques do inferno, e é uma confusão a reunião. As pessoas lá, os demônios, eles sempre estão batalhando para poder tentar conquistar uma posição maior. Eles vivem numa guerra interna entre eles ali, enorme também. Eu também achei legal a forma como que é trabalhado. Nessa hora aí da reunião do Lúcifer com seus duques, tem uma... Você repara, é uma diferença enorme de personalidade entre eles. Cada um, você fica imaginando a forma como ele chegou à posição de duque. Que alguns são mais diplomáticos, outros são mais estourados, alguns são apenas têm força bruta. Isso também foi uma forma de construção de personagem de cenário que me chamou muita atenção. Essa dualidade entre o céu e o inferno, né?
Deixa eu aproveitar que você falou de demônios e lembrar de uma coadjuvante que eu achei bem interessante quando eu li, e pra mim foi uma coisa inédita assim, ter descoberto que era uma figura mitológica. É a Lilith, que aparece no inferno também. Lá ela é a rainha das súcubos, que são aquelas entidades que, através do desejo carnal e sexual, roubam a energia dos mortais, né? E eu não conhecia a história da Lilith antes da Batalha do Apocalipse. Eu fui conhecer com o livro, que tem aquela história de que Eva não seria a primeira mulher de Adão. Antes foi criada a Lilith, mas ela não quis se sujeitar a Adão e ela acabou sendo expulsa do paraíso antes do primeiro casal ali de Adão e Eva. E aí a história conta que Deus teria pegado a costela de Adão e feito Eva, e por ela ter sido feita de uma parte dele, ela seria sujeita a ele ali. Isso há interpretações do Gênesis ali. E isso aí eu só fui descobrir depois. Mas a personagem também, a forma como ela é trabalhada, ela é apresentada e desenvolvida na trama, nessa parte aí do Sheol, do inferno ali, ela é muito interessante, ela te cativa. Você vê que ela não é uma personagem qualquer ali, ela tem um papel importante, mesmo ela estando lá no inferno. Ela é uma personagem assim que você dá muito valor pra ela ali. Ela não merece o lugar que ela tá. Ela merecia estar num lugar melhor ali. Mas por uma questão de injustiça ali, de valores pelos quais ela foi julgada anteriormente, ela acabou se encaixando ali, naquela sociedade infernal ali. E lá também ela bota pra quebrar lá também. Me parece que ela briga feio pra assumir um dos controles desses círculos lá também. Então ela não fica devendo nenhum dos outros duques infernais lá que o Júlio chegou a citar antes aí.
Isso entra até naquilo que eu falei, né? Que tem alguns personagens que a história deles é trabalhada de forma simples em um, dois, três capítulos, mas que acabam também te conquistando pela forma... Eles são trabalhados de forma marcante nesses poucos capítulos e acabam te conquistando e dando mais diversidade ali à trama, né? Pra não ficar sempre com as mesmas faces, com as mesmas caras, com os mesmos personagens...
O que um renegado pode fazer contra nós?
Deus está morto.
O arcanjo Miguel está reunindo suas forças no plano etéreo. Eles atacarão quando soar a última trombeta.
Esta guerra não é minha.
A guerra virá até você, quer queira ou não.
Nem pense em me seguir, renegado.
Uma nova ordem se levantará.
Este exército de anjos tem um objetivo: destruir a raça humana para sempre.
Você precisa guiar os rebeldes à fortaleza de Sion.
A unidade dos arcanjos ruiu. É a nossa última chance de invadir Sion.
O apocalipse chegou. É o fim da humanidade.
Você é o único que pode enfrentar os arcanjos. Os outros renegados estão mortos.
Ele não vai sobreviver.
Os rebeldes têm que resistir.
Eles vão.
Esta é a maior de todas as batalhas. Quem vencer, governará o universo.
A Batalha do Apocalipse.
Então a gente vai agora para a parte que é um pouco mais polêmica sobre o livro A Batalha do Apocalipse. Porque cada um vai ter uma opinião diferente ou não, concordar com certos pontos ou não, que é em si tentar entrar na parte técnica da obra. A construção da narrativa, a estruturação dos capítulos, o ritmo, os plot twists, o desfecho, aquela coisa. Vamos ir para a parte que eu acho que é menos polêmica da coisa. Desfecho da obra e plot twists. São satisfatórios para vocês? Ou tem algum problema? Ou tem algum ponto que você queira apontar ou não?
Particularmente eu esperava que acontecesse mesmo o Armagedon naquele final ali, mas a solução que eles propõem lá no final do livro, não vou contar ela aqui pra não estragar a surpresa, mas a solução que eles propõem lá eu achei criativa e eu achei que resolveu, e também eu depois pensando meio falando, não, mas vamos explodir tudo mesmo e acabar com a criação toda aqui mesmo. Eu achei que por mais que fosse o final que fizesse mais sentido, finalmente o apocalipse chegou, aconteceu. Não, essa não é um final que eu ia gostar de ler também. Então a solução que eles colocaram ali, apesar de não ter cumprido aquela expectativa inicial que eu tinha ali, não ter atendido ela, eu acho que ela conseguiu resolver bem o dilema final ali, o problema final envolvendo a destruição total ou não.
Não, pra mim o final foi totalmente surpreendente e agradável. O Spore, ele me surpreendeu não mais de uma vez aí durante toda a narrativa. Eu achei que a criatividade dele também, toda a forma como ele levou os acontecimentos aí até chegar no fim do livro, foi muito bem trabalhado e bem colocado. Não tenho que reclamar, não.
Eu também, dessa parte, apesar de a gente cada um dos dois já ter dado uma opinião diferente, mas chegado no na mesma conclusão de ter gostado, eu também gostei do desfecho da obra. Eu não digo que eu não esperava algo diferente ou algo do tipo. Eu fui surpreendido também, porque a forma como acaba em si, a forma como a continuação ali após aquela, o desfecho da batalha, era inesperado pra mim. Tipo, eu não esperava que fosse acontecer aquilo. Uou, aquilo foi bacana. E durante a história, os plots, twists, essas coisas que vão sendo trabalhadas também são bons. Alguns são mais previsíveis, outros não. Mas esses elementos da construção da história em si são muito bacanas. E já puxando esse assunto da construção da história, ainda sem entrar na construção do livro, da obra, entre narrativa e estrutura, a gente ainda vai deixar isso, porque para mim é a parte mais polêmica. Vou deixar ela pro fim. A parte da história, como um todo, ela agradou vocês? Então deixa eu falar antes, só para não ficar nessa chatice de eu sempre pergunto e vocês respondem e eu falo por último. O conjunto da obra em si me satisfez muito. Eu gostei bastante do que eu li. Ele não foi aquele livro que, oh meu Deus, me deixou explodindo cabeça, como os outros falam, querendo falar dele tudo, mas era um livro que eu queria conversar sobre alguns elementos da trama, queria conversar sobre personagens, queria conversar sobre o que aconteceu. E eu achei ele como um todo uma obra coesa e uma obra que vale a pena ser conferida. É uma obra boa. Na minha opinião, já antecipando a parte das opiniões, eu acho que é um bom livro. Ele vale a pena ser lido por N motivos, que a gente pode elencar mais à frente. Mas tá...
A história, a construção dela em si e todo o desenvolvimento ao longo do livro, não tenho queixas, não. Eu acabei não comentando dos plot twists ali, mas os momentos de virada que acontecem na trama me deixaram realmente empolgado e criando aquela expectativa com o final ali, e talvez por isso eu tenha me decepcionado um pouco com ele, mas a construção do livro, do cenário, a forma como ele vai fazendo aqueles personagens crescerem e se adentrar naquele mundo ali, conhecendo as castas, as suas especializações e as motivações de cada um deles ali, é convincente. É um livro que te deixa com a cabeça fervilhando ali de ideias por causa dos cenários, por causa da viagem no tempo que ele acaba te, te proporcionando, principalmente durante os flashbacks, que eu gostei muito deles também. Então ele foi um livro divertido que conseguiu prender minha atenção por um tempo e me levar para uma história que eu fiquei ansiando ali pelo final dela. Eu ficava curioso para saber o que aconteceu, cheguei a torcer pelos personagens. Então é um livro que atendeu, cumpriu esse papel aí de te contar uma boa história.
No meu caso, pô, não tenho o que reclamar, porque pra mim foi uma história surpreendente. Eu peguei ali inicialmente, como eu falei, pela capa, eu fiquei já veio surpresa, assim, por ser um ator nacional. Eu já tinha conhecido, como eu falei, a obra do André Vianco. O André Vianco, ele é muito bom em descrição de batalha. O Eduardo Spohr, ele é muito bom na descrição do universo todo como completo. A forma como a trama se desenvolve, todo o plot twist, o final, tudo me agradou. Eu acho que é uma obra essencial. Marquei ela como favorito, dei 5 estrelas no meu Scoob. Foi surpreendente. Pra poder resumir assim, não me enrolar tanto.
Tá bom. Então, agora entrando na última parte, o Júlio. Ao que dá a entender até agora, é o que mais gostou da obra, o Eric foi o meio termo, e eu é o que tenho mais pontos a criticar aqui. Construção da narrativa e estrutura de capítulo. O texto do Eduardo Spohr e as suas estruturas. Eu não quero começar criticando, então eu vou deixar para o Júlio falando e a gente vai.
Eu já começando assim, eu vi que o livro ele é trabalhado, ele tem um pouco de variância, vamos dizer assim, entre capítulos que são rápidos, capítulos que tem aquela ação, tem aquele desenvolvimento envolvente, e alguns capítulos que são mais detalhados, mais trabalhados, assim, devagar, não sei, dizendo dessa forma. Mas, a meu ver, isso como um todo não atrapalhou o livro em nada. Eu consegui, eu acho que eu cheguei a ler ele em 2-3 dias na primeira vez que eu li. Na segunda vez também não deve ter demorado tanto mais assim, tá, lendo no serviço, mas foi uma leitura rápida, uma leitura agradável, não me incomodou em nenhum momento, não me cansou e eu não me senti confuso também em nenhum momento. Tem muita obra que, quando é apresentado vários itens novos, né, uma mitologia nova, detalhes da trama ali, às vezes você fica confuso de início, você vai entendendo o universo aos poucos. No do Spohr eu achei ele bem fácil de ser entendido, assim, de certa forma. Não tenho que... Eu sou tudo bem que assim, eu também sou, eu devo dizer que eu sou um leitor fácil de agradar, então...
Eu tive uma experiência um pouquinho mais, não diria problemática, que foi um livro divertido de ler, sim. Mas eu tava acostumado a ler os Page Turner, do Dan Brown. E aí quando eu peguei ele, eu achei um pouquinho de dificuldade inicial com a linguagem. Ele é um livro bem rebuscado, a quantidade de personagens e de alcunhas que o Spohr usa para cada um deles ali... É um pouco difícil de se memorizar, é um pouco difícil de se ir guardando. Mas aí, conforme o livro foi avançando, eu consegui guardar ao menos os dos principais ali e seguir na leitura. Eu demorei bastante para terminar ele, na época eu não era um leitor tão voraz assim, acho que foram uns 2 meses lendo ele. Mas durante esse tempo aí, eu acabei entrando mesmo nesse universo aí e aproveitando o máximo dele. O Júlio chegou a comentar alguma coisa de alternância ali. Eu acho que o que quebra o ritmo deles são os flashbacks. Seria ideal você ler eles sabendo que eles vão quebrar o ritmo e vão te contar uma outra história dentro de uma história maior e principal ali. Mas eu consegui levar numa boa, tanto que os flashbacks foram as partes que eu mais gostei. Assim, a trama principal foi legal de acompanhar as viradas ali no final, mas os flashbacks, aquela viagem na história que ele acabou proporcionando, foi o que mais me chamou atenção. Acho que é isso.
Sobre a questão da linguagem e do rebruscamento, o próprio Spohr tem um tutorial de como ler A Batalha do Apocalipse, é uma postagem que ele fez sobre a leitura do livro, ele tira algumas dúvidas e ele faz algumas indicações para que a leitura seja feita da melhor maneira possível. Mas isso, claro, foi publicado antes da publicação do livro pela editora Verus, como ele fica no blog pessoal do Spohr, não foi visto por todo mundo. Mas, seguinte... Sobre a linguagem, ele disse que tinha recebido algumas críticas, ele fez modificações na linguagem para deixar ele mais acessível, mas como ele teve muito contato com a literatura em português de Portugal, o que ele consumia muito em sua juventude, eram livros que não chegavam aqui tão facilmente como hoje, ele acabou tendo hábitos de escrever da forma mais assim como os mestres que ele lia em português de Portugal. Então, talvez ele possa ser tido influenciado por esse estilo de escrever com palavras mais rebuscadas, com mais detalhamento, com outras coisas do tipo. E o ritmo, ele mesmo fala que a série é cortada pelos flashbacks e alguns deles são curtos, outros mais longos, e a sugestão dele é que as pessoas façam essa leitura como se fossem episódios, histórias pequenas, fechadas, cada uma contendo sua própria história com início, meio e fim, que isso vai tornar a leitura mais fácil para alguns. Eu acabei citando antes que eu ia ter algumas críticas, mas nem todas as críticas que eu farei nesse momento são minhas, exatamente. Porque eu tive contato com diversos outros leitores da obra. Conheço gente que começou e não terminou, justamente por causa da quebra do ritmo dos flashbacks. Gente que gostou da parte que se passava no mundo atual, mas quando ia lá para trás com as explicações e aquela construção lá atrás e mais demorada, mais arrastada, porque tinha que construir aquele passado, a pessoa praticamente não conseguiu ultrapassar essa barreira, foi vencida aí. Conheço gente que leu por inteiro e não curtiu a experiência, justamente pelo detalhamento da obra e pela linguagem dos Poe. Isso acabou se tornando diferente nos outros livros que vieram à frente. Os livros da trilogia Filhos do Éden são muito mais ágeis, a linguagem é outra, os Poe mostrou a cada livro ele mostrava uma evolução maior e domínio sobre a escrita e sobre o seu próprio estilo de escrever. Mas este primeiro, em alguns momentos, ele sim se torna mais maçante para pessoas que não são acostumadas com esse tipo de literatura mais detalhada. Eu não tive problema, eu sempre gostei de universos. Eu sempre li livros de RPG, livros de mestres, que eram livros sem história alguma e eram livros sobre criação do mundo e sobre outras questões. Isso para mim era segunda-feira, era qualquer dia de semana, tipo, é só mais um dia da minha semana, normal. Mas para outras pessoas, isso acabaria sendo enfadonho e atrapalhando a leitura. Por isso que eu acabei dizendo que eu ia trazer algumas críticas. Mas a minha leitura não teve quebra de ritmo. Ah, foi quase como a do Júlio. Eu não li tão rápido, mas também não li tão devagar quanto o Eixo. O livro, no máximo uma semana, eu acabei de ler ele e eu lia pouco. Até hoje eu faço minhas leituras, dou poucas horas ao dia. Tem dias que eu vou ler meia hora, tem dia que eu não vou ler nada, tem dia que eu vou ler duas, e assim vai. Mas é justamente isso. Eu acho que este primeiro livro acaba tendo este empecilho e acaba afastando algumas pessoas. Tem gente que leu a obra da Batalha do Apocalipse e você indica os próprios, a pessoa já tem dito: não, não gostei de Spore. Você não gostou da Batalha do Apocalipse, amigo? Não foi de Spore. Sabe separar uma obra de outra. Você não pode ficar travado nisso. Leia um conto, tem esse conto aqui, veja por esse conto, é curtinho, se você vai continuar gostando. Ah, não, esse conto é diferente, vou ler então os outros, para ver. São as travas que acabam surgindo durante o caminho para algumas pessoas.
É, você chegou a citar da linguagem, eu estranhei a princípio, porque não era um tipo de livro que eu estava habituado a ler. Ele me lembrou muito os grandes clássicos da literatura na época que eu li. E hoje eu estou praticamente lendo só clássico. Então, de certa forma, foi um ensaio ali para o que eu estaria lendo hoje. É um livro que teve uma certa importância, assim, porque ele conseguiu mostrar para mim que eu seria capaz de ler um livro longo, com a linguagem um pouco mais rebuscada, ainda que o tema seja de fantasia e tal. Mas foi um desafio ali. Eu tava lendo Dan Brown, que era uma leitura mais fácil, e eu peguei um livro um pouco mais difícil e consegui fazer ela, mesmo que tenha demorado um pouco mais. E ela foi prazerosa de fazer, ela teve um sabor diferente dos outros livros. Então, se limitar por linguagem, por estilo, eu acho que é bobagem, eu acho que você tem que estar sempre se desafiando. Mas se a pessoa quiser uma recomendação de livro do Spore pra ler, eu acho que eu recomendaria a outra trilogia, ao invés do A Batalha pra começo, pra início.
Bem, o próprio Spore, ele pega e orienta as pessoas a seguir a trilogia dos Filhos do Éden antes de ler A Batalha do Apocalipse, até para poder seguir a ordem cronológica, né? Eu, particularmente, eu tenho que falar que, assim, a Batalha do Apocalipse, por ela... Eu sempre entendi ele como a obra como um livro épico. Por ele ser épico, por ter todas essas... esses episódios impactantes e importantes dentro da história ali como um todo, não me pegou em nenhum momento essa quebra de ritmo, ou se tornou maçante em nenhum momento para mim. Já na trilogia dos Filhos do Éden eu senti isso, principalmente no primeiro livro, os outros dois não, mas O primeiro livro do Filhos do Éden, para mim, como ele já é uma história mais focada em uma pessoa, naqueles personagens, naquele momento, naquela época, não tem todo esse tom de fim do mundo, de apocalipse que tem esse livro aqui. Lá teve hora que se tornou maçante e me pegou essa quebra de ritmo. Já aqui na Batalha do Apocalipse eu não sinto isso, mas vai de cada um, com certeza. Eu também não tenho dificuldade com essa parte de leitura rebuscada e também muitos detalhes, como tem o Tolkien aí como meu autor favorito, né? Então eu já tô acostumado com esse tipo de escrita, que pode incomodar sim muita gente por aí.
Mas você há de convir que a leitura da trilogia dos Filhos do Éden é muito mais fácil.
O primeiro livro, pra mim, o primeiro livro é...
Então, a sua expectativa é uma coisa. É tipo, o livro tá chato pra você, a escrita dele ter coisa que dificulta pra você.
Não, pera...
É diferente uma coisa.
É o que eu falei, eu senti isso bastante no Filhos do Éden 2 e 3, aqueles livros lá, vixe, a evolução tanto da escrita dele, do detalhamento, da mudança de forma como ele aborda alguns assuntos ali, ficou bem clara. Agora, no primeiro, eu não senti isso.
No primeiro eu tive bastante facilidade de ler ele, eu acho ele bem fluido, bem mais leve, assim, é porque o tipo de história também que ele se propôs a contar era algo bem menos ambicioso, igual você falou do coisa da batalha ser épico. Ele não é épico, né? Que ele lá é uma história de aventura comum ali. E acho que por isso aí que ele fluiu bem. Mas eu não peguei ele pra ler com a mesma expectativa que eu peguei a batalha. E na época também eu já tinha mais... Não é bagagem, assim, eu já tinha lido mais coisa, então eu já tava mais habituado a ler. Então acho que isso aí também ajudou ele a fluir mais rápido, mais... De uma forma mais natural, assim. A batalha não foi tanto porque eu não tava habituado mesmo a ler livro desse tipo, assim, na época. Hoje não, hoje em dia eu quero é esses.
Mas o ponto que eu tava falando era justamente isso. E de comparação para um ao outro, a leitura é mais fluida. Não é questão de a história agradar ou a história acabar deixando a gente mais devagar. Não é questão da história, é questão da estrutura. Você quer pegar um capítulo que você tá construindo uma história aqui e voltar mais de 2000 anos para lá, para trás, você fez a pessoa dar uma pausa e ter que voltar para trás. Não é todo mundo que tá acostumado.
Aconteceu de eu esquecer o que eu li. Eu perdi quem que era esse personagem mesmo. E quando eu saía eu achava ruim quando terminava o capítulo do passado lá, porque eu tinha que voltar pro mundo atual, e o mundo atual eu já tinha esquecido quem que eram os personagens, o que tava acontecendo, eu tinha que lembrar aquele contexto todo de novo. Ele tem essa dificuldadezinha assim no a batalha. Talvez você não sentiu, porque você lembra ele muito rápido. Com 3 dias, assim, aí você não dá tempo de você esquecer, né, o que aconteceu. Mas como eu demorei, eu tinha que lembrar isso tudo lá.
É isso, é justamente isso. Eu não tô falando por mim, justamente. É isso que eu tô apresentando a questão. Não é a minha leitura, é o livro em si. Pra mim, a leitura foi fácil. Então, eu poderia dizer que eu não senti isso. Não, mas não é eu não senti. É eu observar o detalhe do livro e imaginar que, pra outra pessoa, isso aqui vai pegar. E tipo, o primeiro livro dos Filhos do Éden não tem trava. Se outra pessoa ler, não leu aquele, não leu esse. Em teoria, ele é mais fácil de ser lido, porque ele é mais fluido. Os acontecimentos são em ordem cronológica. Tem aquele pensamento assim, uma outra coisa pra trás. Os capítulos do primeiro anjo. Mas nada que volte muito, por muito tempo. Não tem um capítulo que é um flashback longo. Ou não tem dois flashbacks seguidos. Que acaba dificultando pra algumas pessoas, entendeu?
Não, sim. Mas eu nesse ponto...
Não tô tirando o mérito da obra. A obra é muito bem escrita. A obra, eu gosto muito da escrita do Eduardo Spohr e da evolução que ela tem durante os livros. É só justamente isso, né? Eu não acho que ele perde pontos por isso. É só algumas questões que precisam ser levantadas. Só para o público ficar sabendo. Tipo, será que se encaixa no meu perfil?
Claro.
Vou experimentar. Aproveitar que leitura digital tem capítulos. Leia o primeiro capítulo, Gats. Gente, vai na... Se não tem leitura digital, vai na primeira... Na livraria, se tiver oportunidade, pega com alguém e lê. Tipo, não, esse livro não é pra mim. Pronto, não precisa ler sem vontade e criticar depois. É só a gente tá querendo levantar algumas questões pra pessoa ficar ciente antes de criar uma expectativa louca e se atrapalhar e depois botar a culpa na obra. Sendo que a obra não é culpada pela expectativa que a gente cria. Ou pelo nosso hábito de leitura ser diferente daquele ali. Era só isso.
Entendi. Realmente, às vezes a questão foi por conta da minha expectativa com o Filhos do Éden 1, pode ter transformado ele num, uma leitura mais lenta e não por conta do da criação ali dele em si, né?
Às vezes acontece isso. Você pega um livro daquele autor que você gostou muito do anterior, você, pô, esse livro aqui, agora, ué, esse livro é diferente. Aí vai lendo, não tô gostando disso aqui. Aí às vezes eu mesmo pego isso, paro, tipo, aí eu vou parar pra abrir a boca sobre o livro. Não, porque talvez a minha experiência tenha sido arruinada pela expectativa de meu autor favorito, blá blá blá. Aí eu digo, deixa quieto, vamos ler outras obras aí, vamos fazer outra coisa. Mas sempre vai ter um livro do autor que às vezes é expectativa que decepciona, gente. Mesmo o favorito. Depois você achar um Tolkien, talvez você ache um Tolkien que não te satisfaça tanto.
Ah, claro. Não duvido muito.
Não será como das outras vezes. O nosso mundo vai se unir ao deles.
É a nossa última chance de derrotar o mal para sempre. Nós queremos você do nosso lado, General.
Deve ter muita coragem para vir aqui, renegado.
O que você quer desta vez, Lúcifer?
O que eu ofereço não é apenas a oportunidade de vencer Miguel, mas a chance de salvar o mundo.
O general voltará a Sion.
Ótimo. Estaremos esperando. Não pode vencer.
Em guarda!
Então, vamos para as conclusões sobre a Batalha do Apocalipse, da Queda dos Anjos ao Crepúsculo do Mundo. Vocês, dito tudo que já disseram aqui sobre o livro, sobre a escrita, sobre a narrativa, sobre personagens e sobre cenário, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram do livro, da leitura? Sim. E por quê?
Eu, particularmente, eu gostei demais do A Batalha do Apocalipse. Ele foi um livro diferente. Quando eu li, eu gostei demais do clima dele. A construção que ele fez me deixou impressionado com a grandeza de mundo que o Spohr criou, com a quantidade de mitologias que ele agrupou ali, que ele reuniu numa história só, aquilo tudo com uma coesão e te brindando com um bom desenvolvimento. Então é um livro que eu recomendo. Eu tive as minhas ressalvas com ele, tive um pouco de dificuldade inicialmente, mas ele me ajudou a formar como leitor assim e me impulsionar pra frente, a conhecer mais coisas. Depois dele eu li a trilogia dele, eu vi que o Spohr também como autor teve uma melhora significativa na escrita dele. Então vale você conferir, além de ser um autor nacional com um livro bem escrito, ele vale a pena.
Não, eu também, eu acho que já falei durante todo o cast, esse livro é sensacional no meu ver. A forma como o Spohr trabalhou, a criatividade que ele teve de inserir a ficção em fatos históricos aí, trabalhar a história, criando ali um universo de certa forma próprio dele, foi muito boa a forma como ele fez isso. É um livro que tem aí suas dificuldades para alguma pessoa ou outra, mas que eu indico todo mundo a dar uma tentativa, né? Dar uma chance para ele. E se preferir também, se vocês quiserem, vocês podem começar pela trilogia dos Filhos do Éden, que a gente provavelmente fará mais pra frente aí, e que vai levar a desenvolver, a seguir a ordem cronológica também, pra poder chegar até aqui na Batalha do Apocalipse e finalizar essa aventura épica. Com certeza o meu livro favorito aí de literatura nacional, eu indico pra todo mundo.
Então eu vou fazer coro aos rapazes e dizer que eu gostei muito da leitura de A Batalha do Apocalipse e que vale muito a pena você parar e pegar paralelo, conhecer este universo, conhecer seus personagens, porque a construção é muito bem feita. Como o Júlio fez questão de ressaltar, o universo, mesmo os elementos que o compõem, não sendo algo inédito, a forma como eles são trabalhados, incluídos naquela obra de forma coesa, fazem com que você admire e fique observando cada detalhe, prestando atenção em como cada elemento está ali inserido por um motivo e faz a diferença ele estar presente ou não. E os personagens são muito bem feitos, a construção da batalha, as cenas de luta são empolgantes, as construções históricas, o período de evolução do personagem durante todos esses milênios. É tudo muito bem feito. E mais você, se você não quiser, não, pelo que vocês falaram, não vai ser muito o meu tipo de livro. Reforço a indicação do Júlio. Você pode começar pela trilogia seguinte, já que a ordem de leitura não é obrigatoriamente leia a Batalha do Apocalipse e depois leia a trilogia, nem leia a trilogia depois. Leia a ordem da Batalha do Apocalipse. Você pode fazer a leitura na ordem que preferir, mas talvez essa sugestão do Júlio seja a ordem que acabe te preparando melhor para um épico. É a construção de uma história mais simples, mais fechada em si, para um épico que envolve a destruição global, uma coisa maior. E no fim das contas, talvez isso te ajude a aproveitar melhor essa história. Então, mesmo com todos os pontos, às vezes que a gente apontou aqui mais para baixo, ou outro mais alto, acho que você vai aproveitar bastante essa história e você precisa conferir A Batalha do Apocalipse de Eduardo Spohr. Então é isso, chegamos a mais uma conclusão do episódio. Aproveitem se tiverem gostado, se vocês não tiverem gostado, sigam as instruções do senhor Júlio. O que é que faz se a pessoa gostou ou não gostou desse episódio?
Bom, você pode comentar com a gente aí, tanto no, na própria postagem do, do blog, quanto também estamos aí pelas redes sociais. Você consegue encontrar a gente no Twitter, como o blog no @multiversox. O Airechu está lá como @_Airechu. Eu como @JulioBarcelos, com dois L's. E o Capitão como @CapAceBarros. Também temos aí no Facebook, facebook.com/multiversox, e o e-mail, caso vocês também queiram, pode mandar e-mail para nós. Estamos abertos aí, queremos saber a opinião de vocês sobre a Batalha do Apocalipse, se foi uma leitura tranquila, se foi uma leitura travada, qual o ponto que vocês gostaram mais da história, se se interessaram pelo universo, se leram o restante dos livros ou pararam por aí, comente com a gente, estamos aí para interagir com vocês.
É, o Júlio acabou não falando, mas o endereço de e-mail é contato@multiversox.com.br, e eu não tenho muito mais a acrescentar, é só espero que você tenha curtido o programa, tenha ficado interessado no livro se ainda não conhece, se já o conhece, tenha apreciado os nossos comentários aqui. E sinta-se livre para dividir, discordar e tudo mais com a gente nas redes sociais ou nas formas de contato que citamos aí.
É isso. Eu não vou ser repetitivo, não. Se você não tem problema em falar abertamente, venha no, na área de contato. Se você prefere manter a sua opinião mais escondida, assim, não quero falar abertamente, não, fala por e-mail que a gente vai te responder, vai interagir com você, não necessariamente vai botar ela no ar nos episódios do programa da Roda. Pode ficar tranquilo, que a gente garante o sigilo se você preferir dessa forma. Então é isso, nos vemos na próxima transmissão e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente.